Muito bom dia, de volta com o Jornal da Metropolitana nessa manhã de quinta-feira, dia 7 de setembro. Parabéns para quem tá aniversariando hoje. Comemorando justamente no feriado, hein? Felicidades para você, muita saúde, muita paz, que essa nova fase vem repleta de coisas boas, muitas realizações. Hoje feriado, 7 de setembro, Independência do Brasil. E para falar sobre essa data histórica, converso agora com o historiador, professor César Augusto. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, Ellen, Fernandes, bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana nesse feriado de independência, não é?
Isso, professor, como é que se deu esse processo de independência do Brasil?
Olha, vários eventos internos e externos vão resultar nessa independência do Brasil, né? Não apenas aquele grito da margem do Rio Ipiranga, né? Nós temos alguns pontos importantes que do fator externo nós vamos ter a influência do pensamento iluminista, né? Que já estava no mundo todo. Alguns países da América Espanhola e Inglesa que também já estavam conquistando suas independências. E do modo interno, nós tínhamos alguns movimentos contra a coroa portuguesa já no Brasil. E aí a gente pode destacar a própria Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana aqui em Pernambuco. Embora que esses movimentos não falavam da independência do Brasil, né? Uhum. Falava, sim, da independência dos estados contra o poder de Portugal, né? Mas ajudaram nesse processo. E aí, assim, o tópico principal, a gente vai perceber que é a tentativa, né, de fugir de Napoleão Bonaparte, né, o grande imperador francês. Aí a família real foge para o Brasil, né, lá em 1808, por conta do bloqueio continental estipulado por Napoleão Bonaparte, que vai fechar os portos europeus para que os navios ingleses não fizessem comércio, né? E aí, como Portugal não adere a esse bloqueio, Napoleão ordena a invasão de Portugal. E aí começa aquele desespero de Portugal. Então, Dom João VI, então rei de Portugal, pega toda a família, pega toda a coroa portuguesa, vem para o Brasil, mais ou menos com 15 mil pessoas, não é uma viagem longa, mas também uma viagem muito complicada. E aí, quando ele chega ao Brasil, chega em Salvador, depois é que ele vai para o Rio de Janeiro, mas quando ele chega ao Brasil, né, com toda a comitiva real, ele já faz um aceno à Inglaterra, porque foi a Inglaterra que consegue, que ajuda ele a vir para o Brasil, e aí ele libera os portos do Brasil a fazerem comércio com os amigos de Portugal, assim ele chama. E aí, Napoleão Bonaparte, né, fica extremamente irritado, mas também quem fica irritado aqui no Brasil é a elite agrária, porque essa elite agrária brasileira, ela se sente ameaçada, porque naquela época não existia o pacto colonial, que só demandava que a colônia fizesse acordos e comerciais com a metrópole, e essa elite agrária se viu agora outros países adentrando ao Brasil, por exemplo, a Inglaterra, e aí ela se sentiu ameaçada, e aí começou o burburinho, não é? Mas aí, lá em 1815, Napoleão, né, de uma certa forma, perde a guerra, há uma prisão, a morte, né, de Napoleão, e aí o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser o Reino Unido, a Portugal e Algarves. E aí o seguinte, e aí muda tudo, todo o contexto do Brasil, porque Napoleão não mais invadindo Portugal, a ideia é que Dom João VI voltasse para Portugal. Mas ele não volta. E aí ele não voltando, em Portugal começa aquela revolução liberal lá do Porto, uma revolução que exige que o rei de Portugal volte, né, ao seu reino, mas aí Dom João não volta e aí fica um impasse. Mas aí ele vai ceder essas pressões dessa revolução, e em 1821 Dom João VI volta a Portugal, mas ele deixa no Brasil seu filho, o que a gente vai chamar depois de Dom Pedro I, como príncipe regente. E aí começa outra, é mais um processo dessa independência do Brasil que vai acontecer logo depois, né? Por quê? Porque Dom Pedro, ele vai começar a ser realmente massacrado com a ideia de que as medidas lá de Portugal tende a diminuir os poderes de Dom Pedro, do príncipe regente no Brasil, e também que é a volta do Dom Pedro para Portugal. E aí o Dom Pedro começa a estabelecer contato com essa elite agrária que estava insatisfeita até com a vinda da família real, mas ele começa a estabelecer esse processo, porque o processo também era político, e aí quando se aproxima, ele começa a perceber, a trazer satisfações para essa elite agrária brasileira. Até que a história fala que em janeiro, né, mais ou menos em 9 de janeiro, essa elite agrária consegue conquistar 8 mil assinaturas solicitando que o Dom Pedro ficasse no Brasil. Ele não voltasse para Portugal, não cedesse a essa pressão de Portugal e não cedesse também a pressão do pai, né, porque o pai também queria que o Dom Pedro voltasse a Portugal. Por quê? Porque a ideia era que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Só como o Dom Pedro já estava bem familiarizado com os brasileiros, não aceitou isso, e aí nós temos aquele grande dia do fico, né, que ele diz que esse é para o bem geral da nação, diga ao povo brasileiro que fica, e aí começa realmente a maior briga para a ideia da independência do Brasil. Porque Dom Pedro diz que fica, mas ele precisa de apoio. Então ele vai para a província de São Paulo, vai buscar apoio dos políticos da classe ali, né, da classe da elite, classe paulista, e aí ele para o Brasil não ficar sem um príncipe regente, porque ele vai começar esse processo de viagens, ele deixa a princesa, a Leopoldina, como princesa regente do Brasil. E ele vai, em tese, para São Paulo. A história também fala, né, que ele vai para algumas visitas, inclusive íntimas, né, com a Duquesa de Santos. Então, assim, todo esse contexto também de traições acontece também na família real. Mas aí o que é mais interessante para a gente falar sobre essa independência é que, enquanto Dom Pedro está nessa viagem em São Paulo, a gente percebe que alguém da comitiva, né, alguma comitiva da coroa portuguesa, chega ao Brasil, procura Dom Pedro. Dom Pedro não está no Rio de Janeiro. Ele encontra, essa comitiva encontra a princesa Leopoldina, que recebe, né, alguns decretos da coroa portuguesa que deveriam ser implantadas naquele momento. Ela, muito apavorada, promove que alguns emissários levem esses decretos ao Dom Pedro, né, na viagem que ele estava fazendo a São Paulo. E aí acontece aquele contexto do 7 de setembro em si, que a gente aprende nas escolas, nos livros, né, e na própria história do Brasil, que às margens do Rio Ipiranga, esses emissários encontram o Dom Pedro junto com sua comitiva, entrega esses decretos, e um dos decretos fala exatamente que Dom Pedro virasse apenas um simples governador sujeito à corte de Portugal, né, sujeito aos poderes da corte portuguesa. E aí Dom Pedro, irritadíssimo com aquele decreto, decide cortar os laços que ligavam Portugal ali. E aí nós vamos para um momento simbólico do dia 7 de setembro, né? Ele determina que os soldados, naquele momento, arrancassem aquelas insígnias portuguesas que existiam nos uniformes do exército, né, dos soldados brasileiros, e aí empunham espada na sua mão e grita, faz aquele grito: independência ou morte, às margens do Rio Ipiranga. Lembrando que aquele quadro do Pedro Américo, que contextualiza esse momento, logicamente que ali tem uma ideia, um valor e uma representação simbólica, porque a independência do Brasil, ela não começou ali e também não termina ali naquele grito, uhum, às margens do Rio Ipiranga, né? Depois disso, a gente vai tentar, a independência do Brasil, ela vai se determinar a partir de um modo diplomático. Por quê? Porque ali ele vai, com toda irritação, ele determina ali a independência do Brasil, né, é um marco, né, porque rompe a subordinação com Portugal, mas na realidade essa independência, ela só vem tempos depois. Para a gente entender bem, Portugal, por exemplo, só vai reconhecer essa independência em 1825. A gente está falando de 7 de setembro de 1822, então ali mais ou menos 3 anos depois é que Portugal vai reconhecer essa independência. Por que vai reconhecer essa independência? Porque alguns acordos vão ser tratados com o Brasil. Por exemplo, o pagamento de 2.000 libras esterlinas, né, onde que o Brasil não tinha esse dinheiro. Então a independência do Brasil passa também pela mão amiga, né, financeira da Inglaterra, onde a gente vai buscar vários empréstimos com a Inglaterra para justamente pagar essa independência, alguns processos de anexação de território por parte de Portugal também entra no acordo, né? Então, assim, em tese, o Brasil vai viver essa independência de uma forma diplomática e não de uma forma enérgica como a gente imaginou que pudesse ser naquele dia 7 de setembro.
Professor, só
para ter uma ideia, pois não.
Pode concluir.
Não, só para entender também, porque dia 7 de setembro é o grito da independência, mas o Dom Pedro só vai ser aclamado de fato lá no dia 1º de dezembro, uhum, né, como um imperador do Brasil. Essa é a conjuntura até o dia 7 de setembro, né?
Professor, a gente celebra hoje 201 anos da independência. Qual a importância de reforçar nas escolas todo esse processo de luta de independência do Brasil, além da parte histórica do país, mas também como uma forma de ressaltar o aprendizado do processo de independência de uma nação?
Olha, isso é extremamente importante. Quando a gente pensa que na questão social, por exemplo, a independência, naquele momento ela trouxe poucas rupturas, né? Sobretudo para os grupos marginalizados, como os negros escravizados, os indígenas. Quando a gente passa aí 201 anos, a gente começa a perceber que pouco muda nesse processo de independência, né? Lógico, tem as questões pontuais. Nas escolas a gente começa a gente já vem fazendo esse processo de historização da independência do Brasil para mostrar que a independência ela é um corte na subordinação para Portugal, né? A Portugal, na realidade. Mas é importante lembrar que a independência ela perpassa por esse contexto militar, esse contexto cívico, mas para um contexto político. Então, é necessário que os estudantes comecem a compreender, e primeiro os professores tragam isso para as salas de aula. Deixar de romantizar esse contexto da independência e trazer para nós hoje as questões que realmente é necessário para nós, essa questão social da independência. Alguns dizem que a independência ela de fato não acontece porque ainda nós somos presos e massacrados e marginalizados por um processo neoliberal ou coisa parecida, mas é interessante saber que é o seguinte: a partir da independência do Brasil, depois vem os processos outros, inclusive o processo republicano, mas a gente tem que entender que necessariamente para nós essa independência é um marco histórico importante, porque a partir daí a gente pode pensar em situações extremamente próprias. Hoje a gente vive um grande celeuma no STF com a questão da demarcação dos povos, das terras dos povos indígenas, né? Desse marco temporal. Então a gente precisa entender que nós temos muitas outras situações para resolver para nos tornarmos de fato independentes. Mas também a gente não pode negar aquilo que aconteceu e que vem acontecendo ano após ano. Por exemplo, nesses últimos 4 ou 5 anos que se passaram, nós tivemos uma visibilidade muito grande dessa questão do patriotismo. Até porque também nós tivemos muito efusivo isso no governo federal que passou. Mas esse patriotismo, ele às vezes ele se envolve ou se mistura com um processo político partidário. O Brasil praticamente ficou binário esse tempo todo, né? Ainda continua, ainda tem resquícios desse processo binário, né? E isso a gente começou a ver, por exemplo, no início desse ano, né, com esses ataques as sedes do governo e a sede dos três poderes, por exemplo, né? Então, é necessário que a gente comece a construir no nosso estudante, no estudante que está lá na sala de aula e também para os outros que já passaram da sala de aula, mas que vivem nesse processo de busca do conhecimento o tempo todo, que é necessário a gente perceber que o Brasil só será independente a partir de uma situação específica, de um modo diferente de politizar as coisas no Brasil.
Professor, muitíssimo obrigada por todas essas informações, pela participação no Jornal da Metropolitana nesse feriado. Eu desejo um dia excelente para o senhor.
Eu que agradeço, quero agradecer e desejar a todos que vivam esse dia da independência de modo extremamente alegre, né, contente, mas pensando que podemos e devemos, e é nossa obrigação, fazer sempre um pouco mais. Sabemos que a gente vai conseguir fazer sempre um pouco mais quando a gente conhece a história. Então, conhecer a história é fundamental para que a gente realmente faça dessa convivência do futuro algo muito mais fraterno, algo muito mais, assim, de uma certa forma, patriota, né, como exige o dia, mas com a consciência de que o futuro precisa ser escrito agora, no nosso presente.
Muito obrigada. Conversei nessa manhã com o historiador professor César Augusto.